CBN Campinas.
Nosso contato é com o advogado Oswaldo Redaelli Filho, ele que também é especialista em trânsito e também é da comissão da OAB Campinas. Como vai, Oswaldo? Muito bom dia.
Bom dia, tudo bem? Bom dia a você e a todos os seus ouvintes, viu?
Tá certo. Obrigado mais uma vez por atender a CBN. No final eu vou deixar para perguntar do Detran. Pode ser, Redaelli?
Pode.
Tá certo, então. Deixa eu começar mais uma vez um grave acidente. Depois que esses acidentes acontecem, vem à tona vários problemas. Documentação de veículos, a pessoa não estar apta a dirigir um veículo pesado, né, ou um caminhão, e ela não ter essa licença. Isso é muito sério, não, Redaelli? E a gente vê acontecer isso repetidamente, não é mesmo?
É verdade. Vocês sabem que o trânsito, ele é um fator muito interessante e muito importante na nossa vida. Então, a partir da hora que você tem o curso especializado para fazer, muitos não levam a sério. Então, quando você vai ser, por exemplo, você vai transportar coletivo de passageiros, você é obrigado a fazer um curso de especialização, atualização. Lá vai ter todas as regras de trânsito, principalmente aquelas que você vai ter que estar mais atento. Você está levando vidas, você está levando famílias junto. Em relação à documentação de veículo, tem que estar em ordem para poder fazer as vistorias regulares. Enfim, então é uma série de coisas que o legislador tomou cuidado, só que muitos eles não se atentam a isso, não são cautelosos, não são zelosos com isso. Isso acaba ocorrendo acidente de trânsito, isso acaba acontecendo morte, acaba acontecendo invalidez permanente, lesões, e isso sem contar com o custo social, que é muito grande. Cada acidente e cada morte no trânsito, o custo social que o governo tem que desembolsar para isso é enorme, além de uma coisa que a gente não tem como mensurar, que é a dor das famílias, a dor de uma perda de um ente querido.
A gente não está aqui querendo achar nenhum culpado, foi uma fatalidade, um acidente gravíssimo, mas o nosso intuito aqui é de orientar, né? Se você não tem condições, se você não é habilitado para, por exemplo, dirigir um caminhão, ou dirigir uma van, ou dirigir uma motocicleta, se você não tem essa habilidade, né? Essa não faça, né, Redaelli? Vá procurar uma autoescola, vai fazer um curso, vai se aperfeiçoar. Porque depois que a porta está arrombada, não tem como voltar atrás.
Sabe que a gente costuma, no nosso meio, né, de advocacia, a gente sempre coloca que muitos apostam na impunidade. Esse é o grande problema de um país chamado Brasil. Você apostar na impunidade. O que, que vai dar? O que, que vai acontecer? Né? Então, que nem você bem colocou aí, com bastante propriedade, sem pré-julgar, sem colocar culpado, nem isso que nós estamos querendo. Eu acho que a utilidade pública está aí, vocês colocarem para a população, para as pessoas refletirem que a coisa tem que procurar fazer certo. Você já procurando fazer certo, você já tem grandes problemas. Né? E você tendo aí algum subterfúgio, você vai ocasionar mais problemas ainda. É triste essas coisas, né?
É verdade.
Sabe que no trânsito, por ano, mata como se fosse guerra. É 30, 40, 50 mil por ano. Se vocês contarem isso quanto dá por dia, dá 150, 180, 200 pessoas morrendo todos os dias. Se fizerem o cálculo, é em média de 150 a 200 mortes no trânsito por dia. Então, isso, o custo social é estrondoso, milhões e milhões de dólares todos os meses, mais a dor das famílias. Então, realmente precisa ser levado a sério, realmente as pessoas precisam entender, ter consciência de que trânsito é uma coisa séria, de que trânsito mata, trânsito deixa as pessoas paraplégicas, trânsito deixa uma marca na vida das pessoas emocional, né, profunda. Então, o que vocês realmente estão fazendo é elogiável, tem que aplaudir para as pessoas poderem entender que tem que ser feito da forma como tem que ser feito. A legislação, antes de ela ser elaborada, ela passa por vários especialistas, né? Então, ela passa por várias comissões, né, de trânsito, de tecnologia, de saúde, de transporte, e cada um vai dar a sua opinião antes de terminar a legislação, antes de ela ser aprovada pelo Congresso. Então, são passados por especialistas. Então, fica aí, né, um registro. Eu acho que vocês estão fazendo um papel fundamental, um papel bacana em relação a isso. E a gente espera que, com tudo isso, as pessoas tenham mais consciência para evitar mais esses acidentes.
João Carlos, sua pergunta para o Oswaldo Redaelli.
Doutor, concordo com o senhor que o trânsito é muito sério e talvez a gente não entenda muito bem o peso, né, o tamanho dessa dimensão. O que o senhor acha? O Estado, ele cerca de uma série de, né, uma série de formas aí, com imposto, né, enfim, campanhas educativas, né? A própria sinalização, enfim, a gente sabe que o Estado atua, fiscalização, né, de um jeito ou de outro, bem ou mal, mas tem fiscalização, bem ou mal, tem fiscalização. O que o senhor acha que falta ao Estado para dar um, né, para evitar, porque o custo social, é isso que o senhor levantou, é verdade, né, além do custo sentimental. O que falta para o Estado melhorar essa relação motorista-trânsito?
Ô, João Carlos. Alô?
Pode falar, o senhor está no ar.
Está no ar. Ah, ok. João Carlos, excelente pergunta, viu? Eu tenho, assim, um olhar muito crítico em cima disso. Como a minha especialidade é trânsito, então, eu estudo trânsito, né? Faço trabalho de trânsito. Então, uma das coisas que eu acho que o governo tem que fazer, primeiro, é parar de colocar prioridade à arrecadação com multa. Esse é o primeiro ponto. Ele tem uma prioridade que está punindo os motoristas com multas de trânsito. E isso eu acho que tem que parar, né? Não tem que ser um motivo arrecadatório, tem que ser um motivo educativo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, falta fiscalização. Você percorre as rodovias, por exemplo, do estado de São Paulo, dificilmente você depara com um policial rodoviário, que deveria ter, o governo deveria incentivar e colocar nas estradas um efetivo 10 vezes, 20 vezes maior do que hoje nós encontramos. Nas estradas, para fiscalizar, para parar, para orientar, para ajudar, para educar, mas não. Eles preferem colocar radares e está tudo bem. Não é assim. Essa é a minha opinião crítica em cima do assunto da pergunta que você me fez. Então, conclusão para mim. Parar de ser um motivo arrecadatório para transformar isso num fator educativo para os motoristas, que explicam, aqueles que não têm condições, segura o veículo, né? Aqueles que estão em condições de embriaguez, aqueles que estão em condições, más condições, segura, não deixa circular. Então é muito fácil você colocar radares nas estradas e vai sendo multado, vai sendo arrecadado e está tudo certo. Eu não acho certo isso. Então eu acho que deveria o efetivo da Polícia Rodoviária ser muito maior, infinitamente maior do que é hoje, para fiscalizar, mas não como fim de arrecadação, mas como fim de educação de trânsito, ajudar os condutores, parar, orientar. Então, essa é a minha opinião crítica sobre esse assunto.
Não, o ambiente de trânsito é um ambiente de guerra.
Sim.
Porque o motorista, ele se transforma. Você, sim, dentro de um automóvel, você se transforma. É impressionante como o trânsito tem esse poder em cima das pessoas, um poder de conflito enorme. E também quando você é obrigado a enfrentar as próprias fiscalizações, vamos dizer a fiscalização urbana aqui em Campinas, né? Uma cidade que é frequentada pelos chamados agentes de trânsito. eu tenho visto assim, muitas aberrações até no trato dessas, né, desses agentes com o motorista, com o usuário, e vice-versa, né? E vice-versa, porque também há má educação do outro. Quer dizer, essa ação educativa, ela está muito longe, né? E poderia isso fazer parte do currículo escolar? A gente poderia guardar, sei lá, nós não temos nos Estados Unidos o Dia de Ação de Graças e tanto, né? Aqui no Brasil nós poderíamos ter um dia a cada 2 anos que fosse, né? Para conscientização, para...
Olha, hoje... Tem a semana do trânsito.
Então, mas assim, não acontece nada, porque não tem ação nenhuma.
Só ficar falando.
É uma coisa...
Colocar carro destruído na frente para o nego olhar e falar, nossa, não,
é uma que triste. É uma série de...
Eu não vejo um retorno em cima disso.
Uma série de desentendimentos, de desencontros, né? Mas tudo isso motivado pela falta de educação, né? O grande problema é a educação.
É só você sair nas estradas e você ver as condições dos carros que estão na sua frente. Tem carro que não tem condição de estar rodando. E aí você não vê uma fiscalização nos ônibus, nos caminhões, se o cara está habilitado ou não. Então, há uma falha por todos os lados, não é mesmo, Redaelli?
É verdade. E principalmente, eu acho que falta vontade política de resolver o problema. Quando você coloca aí as prioridades, o trânsito, ele tem que ser uma prioridade. Né? Ele tem que ter... porque, assim, no Brasil, o que não falta é legislação. De trânsito está cheio de você pegar o código de trânsito, as resoluções, as portarias, deliberações. Meu, isso está lotado. O problema é que não tem efetividade. Não é, eles não fazem cumprir o que está na legislação. Legislação tem. Tem um montão. Agora, você precisa... só para fazer um paralelo daquilo que nós estamos conversando, você precisa editar uma lei para que não coloquem radares escondidos. Precisaria disso? Não precisaria se eles não usassem tudo isso para arrecadação, é o que eu estou falando. Então você precisa ter uma norma para dizer o seguinte: olha, radar não pode ficar escondido. E não tem que ficar escondido. O radar tem que ficar à mostra. E tem que fazer valer a legislação. Só aí nós vamos começar a ter um trânsito melhor. E olha que o Brasil, ele não é recordista mundial de acidente de trânsito. Está lá entre quarto e quinto lugar. Então, trânsito tem que ser levado a sério, legislação tem de monte, legislação dá para as autoridades trabalharem em cima da legislação tranquilamente, essas que existem aí já, agora. Eles estão, enfim, desculpe se eu estou sendo repetitivo, mas a intenção primeira, no, na minha opinião, crítica em relação a isso, chama-se arrecadação. A hora que eles tirarem essa prioridade de arrecadação, focarem, mirarem para educação realmente, para fiscalização, estrada, rodovia, cidade, fazer um negócio bacana, negócio onde o cidadão fala assim, puxa, realmente eu tenho que seguir as normas, realmente eu tenho que obedecer a legislação, senão eu vou ser punido exemplarmente. A coisa começa a mudar.
É verdade. Oswaldo Redaelli, mudando um pouco de assunto, a partir de 1º de dezembro, prazos para serviços como transferência veicular, comunicação de venda, registro, licenciamento de veículos novos voltam a vigorar novamente. E o Detran, está pronto para isso já?
Então, Omar, é assim, eles estão fazendo uma força-tarefa tremenda, né? Juntou aí toda a diretoria do Detran de Campinas, com o Detran de São Paulo, com a superintendência. Eles estão fazendo aí uma força-tarefa e já começa a dar resultado, né? Foi feito um trabalho imenso, você sabe disso, onde nós tivemos que aliar aí São Paulo com Campinas, com a superintendência, porque com toda essa pandemia acumulou muitos documentos, mas ainda está todo mundo sofrendo ainda pelo acúmulo de documentação, tanto da parte de veículos como da parte de habilitação. E o que nós estamos observando, está começando a evoluir bacana em cima disso. Está começando a evoluir. a ter uma evolução em cima de emissão de documentos, está começando a ter uma evolução para deslanchar o pessoal tirar a habilitação. Ainda tem muita coisa para fazer, mas é perceptível a evolução.
Tá, mas as pessoas estão me mandando aqui várias mensagens preocupadas com o prazo. Ó, tenho carteira vencida, tô com documentação em atraso, não consigo fazer isso pelo sistema, pela internet. Até quando isso vai poder valer a partir desse dia 1º de dezembro? Qual que é o tempo que as pessoas vão ter?
Então, em relação às carteiras de habilitação, às renovações, ainda vão ter até o ano que vem. Se a sua carteira de habilitação venceu em fevereiro, você vai ter até fevereiro para poder fazer a renovação. Se venceu em março, até março do ano que vem, assim por diante. Os licenciamentos, eles nunca tiveram prazo suspenso. De primeiro emplacamento, ele tinha essa canja aí de poder circular sem o documento e sem a placa. E daqui a pouquinho já vai começar a ser exigível, né? Então, a maioria das cidades do estado de São Paulo conseguiram se enquadrar. Campinas, o que nós estamos observando, mas é que houve uma grande evolução. Eu acredito que está no caminho, acredito que aí mais uma semana, eu acredito que já esteja bem normalizado as emissões dos documentos, se Deus quiser.
Tá, e as pessoas vão ter um prazo aí para se regularizar, então?
Porque ainda nós continuamos no estado da pandemia, né? Então, do poder público, eles também têm que ter ciência disso, e também eles têm que entender que nem tudo hoje está normal, como era antigamente, né? Em relação até à emissão de documentos. Então, eu acredito que está sendo um conjunto aí de... Tem ainda muitas coisas represadas ainda, por ser antigas, né? Foi a mudança de sistema, a mudança da logística, ela foi muito abrupta e o problema maior, e sem preparo. Tem muitos funcionários dentro deles que não conseguem fazer a forma remota. Por quê? Porque são pessoas mais antigas, são pessoas que querem o físico, né, para poder conferir, emitir o documento. Então, acho que de umas 3 semanas para cá, houve uma grande evolução, esperamos que isso continue, e isso mais alguns dias aí, mais uma semana, se Deus quiser, a coisa volte bem ao normal.
Acho que
nós esperamos, sofremos muito por isso, todo mundo, né, toda a população, né, as próprias concessionárias, os profissionais que militam na área, então foi assim, foi muito traumático esse período, viu, Marcos?
Eu imagino. Rapidamente, a prorrogação do vencimento da CNH é em São Paulo ou em todo o Brasil?
Não. Ela é regida por uma norma do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, valendo para todo o território nacional.
Uma outra pergunta, acho que a maioria aqui tem essa dúvida. Estou com a carteira de habilitação vencida, e o que eu devo fazer?
Isso. A primeira coisa, tem que entrar no site do Poupa Tempo, faz lá o agendamento, levando a carteira de habilitação, um comprovante de endereço recente, ou documento de identidade, mais esse comprovante de endereço, ele agenda, faz um pré-cadastro, né, nesse dia vai fazer o pré-cadastro e já faz o exame médico. O que é o pré-cadastro, Marcos? É uma atualização cadastral do cidadão, com a foto, com assinatura digital, né? Fez essa atualização, já faz o exame médico, depois de uns 10 dias úteis, a carteira de habilitação é emitida.
Tá certo, então. Oswaldo Redaelli, especialista em trânsito, advogado e também membro da comissão da OAB Campinas, obrigado. Acho que a gente vai ter que chamar várias vezes para você dar mais esclarecimentos, porque não param de surgir informações aqui. Quem sabe a gente marca uma nova entrevista na semana que vem. Muito obrigado, um bom dia.
Marcos, João Carlos, estou sempre à disposição. Prazer estar conversando com você. E o que precisar, pode contar com a gente aí. Um grande abraço para todos vocês.
Tá certo. Um bom dia.